Estamos aqui com o Tenente Coronel Melo, também com o Prefeito Jaels, que vai estar falando para a gente sobre essa visita a Bandeirantes. Tenente, antes de mais nada, bom dia, é um prazer estar aqui na nossa programação, visualizando o que, que o senhor pôde visualizar aí a princípio na nossa cidade. Antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, né, da Rádio Cabiúna. Nós fizemos, ao chegar à cidade, nós fizemos um sobrevoo, né, em tese desde o princípio, onde começou a ter indicativos na mata, né, e que a enxurrada foi forte, né, até o final dela. Nós vimos várias residências atingidas, né, pontes que foram destruídas, uma foi destruída, a cabeceira bem visual, a outra indicativa aí de um rompimento ali numa tubulação próxima ao lado dela. A questão de ruas que foram afetadas, o entorno, na verdade, do Rio das Antas, né, que foi atingido, né, basicamente ali. Contudo, nós vimos aí um trabalho proativo da prefeitura, né, na questão do cadastramento, na questão do atendimento emergencial, juntamente com o Corpo de Bombeiros, as pessoas atendidas, foram atingidas pelas calamidades. De imediato, nós recebemos a determinação do governador do estado, né, governador Ratinho, governador Piana, para deslocarmos para cá com o apoio necessário. Já saiu de Curitiba dois caminhões que estão carregados com colchões, água, que é um kit de limpeza, que a gente chama, para limpar as residências, cestas básicas, enfim, tudo aquilo que for possível para ter o restabelecimento da normalidade na população. Como a gente sabe, estamos conversando aqui com o prefeito, nos atendeu desde ontem, tem conversado conosco. A gente sabe que essa demanda aí, ela vai durar alguns dias, né? Mas vai ficar uma equipe aqui até o completo restabelecimento da demanda dele aqui.
Agora, Tenente, a gente sabe, né, que os moradores, muitos deles resistem, né, essa possibilidade de locomoção, tirar daqui, outros ficam meio receosos. Como a Defesa Civil vê esse detalhe?
Nós estamos acertando uma estratégia com o prefeito Jaelson, né? Ele mesmo já falou sobre a questão do aluguel social, de uma forma proativa, qual a intenção dele, ver as possibilidades de remoção das pessoas. Infelizmente, são pessoas sempre de baixa renda que acabam sendo atingidas para essa demanda. Mas a gente tem certeza de um trabalho proativo aí da comunidade local, do prefeito, né, juntamente para que, com a comunidade, né, para que as coisas voltem ao normal.
Portanto, a Defesa Civil está de portas abertas para Bandeirantes, para todos aqueles necessitados neste momento.
Exatamente, é aquilo que nós comentamos com vocês. De imediato, ontem, recebeu a ligação, determinação mesmo do governador, para a gente viesse para cá. E aqui estamos mesmo já com toda a equipe, caminho também, os caminhões, para a Secretaria de Segurança, através do Comando do Corpo de Bombeiros, Comando da Polícia Militar, disponibilizar a aeronave, fazer sobrevoo aqui. Enfim, toda a estrutura do Estado, a gente teve apoio já da Sanepar, da Copel, né, e das outras secretarias. Então, cada um dentro da sua expertise, né, vai atuar aqui no restabelecimento da normalidade aqui em Bandeirantes.
Esses próximos dias serão aí a Defesa Civil juntamente com a Prefeitura Municipal imbuídos, né, para que possa solucionar os problemas que estão assolando a nossa comunidade devido aí a essa forte chuva que aconteceu ontem.
É um trabalho de construção, né? Veja que nós vamos passar a parte do restabelecimento, né? Depois vai uma parte de reconstrução, que talvez de imediato você não veja a demanda acontecer já, sabe? Mas num processo de construção gradativo, eu tenho certeza que isso vai ser atendido.
Tenente, obrigado, colocamos a Rádio Cabiúna à disposição.
Da mesma forma, parabéns aos senhores aí e a população que é atendida e por um atendimento à comunidade.
Oswaldo e amigos ouvintes, estamos aqui com o prefeito Jaelson também, Jaelson, após o Tenente Coronel Melo destacando aí o trabalho, né, da Defesa Civil aqui no município de Bandeirantes, ou seja, é uma parceria que neste momento é necessária, né? Bom dia.
Bom dia, é o Estado vindo em complemento às ações que o município iniciou, agora numa forma qualificada, né, como comandante Coronel Melo da Defesa Civil. Ele tem o conhecimento, já tem a expertise, né, para trazer aqui a estrutura de forma, depois de ter identificado a necessidade do município, ele vai poder dar o despacho aí para os determinados departamentos da Defesa Civil de como atender aqui o município de Bandeirantes. É importantíssimo que isso aconteça, porque nós temos uma preocupação com a continuidade das chuvas, especialmente no âmbito da zona rural. A zona rural que está em plena safra, e nós temos que dar atendimentos. Foram mais de 30 pontes afetadas de alguma maneira na zona rural. Nós vamos ter que fazer esse atendimento. As estradas rurais precisam ser restabelecidas. até para o transporte de escolar, né, para o transporte da safra. Então nós precisamos, para essa pessoa, e a Defesa Civil vem a mando do governador Ratinho Júnior para poder dar esse atendimento para o município. Hein?
Ou seja, Gelson, a gente sabe que não somente a zona urbana, né, que teve seus danos, a zona rural com toda certeza também sofreu as suas necessidades. E agora vem uma somatória, né, de Defesa Civil do Estado, Municipal, ou seja, para que possa melhorar tanto a estrada rural quanto também as moradias que aqui foram afetadas, né?
Correto. A Defesa Civil, ela tem todo um know-how aí para poder atender essas situações como essa nossa que aconteceu aqui de calamidade pública, certo? E nós fomos atingidos aqui em residências, indústrias, o comércio foi atingido de alguma maneira, a própria usina Bandeirantes foi afetada, né? Então, eles vêm agora, fazem uma avaliação e podem nos ajudar indicando os caminhos a ser seguidos, né? É importante contar com esse órgão da Defesa Civil do Estado do Paraná para fazer esse enfrentamento.
Portanto, o Bandeirantes continua em estado de calamidade?
Continua em estado de calamidade, foi decretado, né? Permanece aí, são 180 dias, tá? Estamos aguardando a própria instrução da Defesa Civil para ver os próximos encaminhamentos de como atender a população.
Ok, Gelson, muito obrigado. Colocamos a Rádio Cabina mais uma vez à disposição.
Obrigado, Lúcio. José Lúcio. Obrigado aí ao pessoal da Rádio Cabina.
Lúcio.
Está aí Oswaldo, amigos ouvintes, né? Oi, pois não, Oswaldo?
Não, eu só queria saber do prefeito, porque a gente está numa coisa aqui, é o seguinte, e aí muita gente fala, olha, estourou represa, estourou isso, aquilo. E eu queria colocar aqui, porque eu já falei aqui durante a manhã, e se não fosse a represa ali da Fazenda Santa Rosa, se não fosse ali aquele lago que nós temos ali e o asfalto, olha, tinha levado tudo. Porque o que ajudou a segurar, na verdade, ajudou a segurar e não a atrapalhar, foi aqui a represa da Fazenda Santa Rosa, que é ali do lado do cemitério, aquele lago que tem ali, e a pista. Porque, olha, ali aquele vindo do Menezes, a água subiu até na pista, na estrada, para você ter uma ideia. Então, se não fosse, né, o trabalho...
Uma barragem.
Não só a barragem ali que foi feita, porque foi feita uma barragem de concreto, ali na Santa Rosa, que é ali dos ferros, foi feito um trabalho ali de morro e tal, aquela coisa toda, para obstruir, para não deixar passagem, que se não fosse aquilo ali, tinha levado tudo. É isso que eu queria colocar para o prefeito, se ele confirma isso.
É isso mesmo, Oswaldo, como você bem destacou, tá? O prefeito aqui, eu só vou passar a pergunta para ele que estava conversando aqui. Prefeito, o Oswaldo está destacando também a importância que teve essa represa aqui, da família Ferro, né? Vale ressaltar dessa forma, para que possa ter contendo um pouquinho essa água, senão a tragédia seria maior, né?
Zé Lúcio, é importantíssimo você estar salientando esse ponto do papel fundamental da represa ali da família Ferro, tá? O próprio comandante Melo esteve sobrevoando o local e ela teve um papel importantíssimo na contenção do volume e da velocidade com que a água se dirigiu a essas residências, né? Não fosse a presença da represa ali, o impacto seria muito maior.
Então, portanto, a represa, neste momento, ajudou a nossa comunidade.
Fez um papel de contenção, né? Ela represou aquele volume e a força da água foi reduzida por conta dessa presença da represa da família Ferro.
Aí, Oswaldo, como até o próprio o Tenente Coronel Melo, né, ele destacou essa importância dessa represa aqui, né? Ele está dando uma entrevista agora ali para a TV, eu não vou conseguir chegar no momento ali, mas o que ele destacou foi isso mesmo, a questão da importância dessa represa para a nossa cidade de Bandeirantes neste momento. Ela é muito importante por represar literalmente a água, senão ia descer muito forte, ainda ser os danos ainda bem maiores.
Com certeza, né? E me parece que também está sendo feito um aporte pelo governo federal de 10 milhões de reais. Eu já vou conversar com o deputado Nelsinho Padovani. Me parece que ele fez um aporte com o governo, com o ministro Valdez, né? Para um aporte aí, Valdez Góes, para a gente poder falar aqui, tá certo, Luiz? Qualquer coisa a gente volta ainda, tá?
Ok, Oswaldo, à disposição.
Ok, agora são 11:43, 11:43. Você consegue para mim aí, o deputado, para a gente poder falar, que me parece que ele fez um aporte, pediu um aporte, pegou o próprio avião, aquela coisa toda, né? Foi lá para Brasília e já tentou já acertar um aporte para tentar socorrer o município também. Eu acho que é fundamental, todo, não importa, né? Qual é o partido, como é que dizer assim?
Ah, nesse momento não tem partido, não.
Não tem
que ficar vendo partido, quem é fulano, quem é ciclano, se é federal, se é estadual, se é. Que quanto mais vir, melhor, né?
É, quanto mais vir, melhor, né? Quanto mais vir, seria melhor. Não sei se o pessoal está conseguindo falar com. Nós tivemos também lá na Jardim União a Teodoro Bonfanc, que também, o pessoal ali teve família que acabou perdendo tudo, né? Então é simples para a gente colocar isso. E é importante a gente destacar, né, o trabalho que foi feito ontem pela comunidade. É sempre importante a gente dizer que ontem a solidariedade da população foi fantástica, né? Vamos dizer bem a verdade. A nossa população ontem, tivemos aí as nossas igrejas, tanto católica quanto evangélica, fazendo um trabalho legal. O reitor Padre Rodolfo acabou fazendo ali um trabalho dentro do santuário, e nesse trabalho acabou também colocando à disposição marmitas, aquela coisa toda, para que a comunidade pudesse consequentemente ser atendida, aquelas pessoas que não tinham como fazer seu almoço, porque, né, foram atendidas. Também o santuário de São Miguel Arcanjo liberando também colchões, aquela coisa toda. Lá no abrigo, né, nós tivemos ali, se não me engano, 5 famílias que foram somente. Graças a Deus não tivemos nenhuma morte, tá? Tivemos aí um trabalho, né, feito pelos nossos funcionários da Prefeitura Municipal pela manhã, 7 da manhã, já ali, todos ilhados. Agradecer também a nossa equipe, que teve desde as 7 da manhã, desde o momento que começou. Nós começamos o seguinte: começamos com as imagens, nós utilizamos o rádio e as nossas redes sociais. O que é que nós fizemos? Começamos às 7 da manhã, 6h30, 15 para 7, mostrando a situação ali do lado da represa, da BR-39, mostrando ali no Menezes, que conseguiu conter, e a água chegando até o alto. Por isso é que eu disse sobre a represa ali da Fazenda Santa Rosa, que é ali do lado do cemitério. Dali nós passamos para o outro lado e viemos trazendo as matérias, consequentemente o Cleverson fazendo o trabalho e trazendo, e já informando tanto nas redes sociais, como também nos nossos microfones. Aí depois nós tivemos uma saída, que tivemos um homicídio, né? E depois voltamos novamente, por volta das 9h15 para as 10, quando anunciamos a liberação também ali da ponte para passagem das pessoas ali no Jardim Primavera, tá? Ali naquela, me foge o nome agora, que mudaram o nome daquela rua ali, do Branco ali, me foge agora, mas. Então foi feito ali. Então o trabalho foi feito, legal. E olha, e o apoio da comunidade. Foi um apoio, inclusive da nossa região. Tivemos também apoio de caminhão-pipa da Santa Amélia, ajudou muito com o prefeito de Santa Amélia, com o Zanardo, o pessoal lá fazendo o trabalho de Santa Amélia. Prefeito de Tambaracá, Amônio. Enfim, a nossa região se uniu nesse sentido para tentar solucionar. E as doações que acabaram acontecendo de uma forma super legal para a nossa comunidade, né? Então é importante. Ontem, né, o pessoal ali na Vila União também, e todo mundo saiu, né, para abrir a represa. Foi um trabalho legal, né? Acho que mostrou solidariedade da nossa comunidade num momento como esse.
E aquelas pessoas, né, Osvaldo, que também não quiseram sair das suas casas, né? Não quiseram deixar a casa sozinha.
Não, tem muitos, né?
É igual, a pessoa estava servindo almoço, teve que levar o almoço nas casas, onde o pessoal também ficou.
Sim. O pior é o seguinte, que agora nós temos aí, por exemplo, tem algumas casas ali que estão condenadas, duas ou três casas ali, um predinho também, e que infelizmente o pessoal não quer sair. Mas tem
muito. Mas corre risco, né? Se está condenado, risco, né? Deve estar. Então, a estrutura pode ter abalado, então.
Com certeza.
Aí não pode.
Aí nós tivemos na Vila São Pedro também, nós tivemos a checada da água ali, na Vila São Pedro. Alguém botou no modo errado aqui. Puxa, não está gelando aqui dentro.
Estou sentindo também aqui
dentro. Tá, alguém deixou. Sentindo, está calor aqui dentro, está no modo errado.
Ah,
agora está aí. E aí, né, infelizmente, gente. Ah, mas foi tudo isso. Não é que foi tudo isso, é que é, gente, é a situação que a gente vê, é desesperadora. Moacir, já imaginou você na tua casa ver a água chegando? Vamos dizer assim, ali nós tivemos água que levou casa, tá? Duas, três casas ali. Mas aí tem um outro que chegou a um metro, meio metro, 30 centímetros.
Teve carro virado.
Aí você pega aqui na Vila São Pedro, tivemos aí que chegou a quase meio metro. Tá? Uhum. As pessoas que acabaram perdendo. E hoje, pela manhã, aí as pessoas vão fazendo um relato aqui para a gente, né? O pessoal que ajudou, outros que vão saindo, outros que perderam os seus pertences. E é importante destacar, eu até tinha um depoimento aqui de uma senhora, cadê aqui o depoimento dela aqui? Ela diz assim, olha, eu não sei escrever direito, mas ela escreveu assim aqui, ó. A gente vai ter que entender. Bom dia, eu sou Edna, da Vila Edna Rodrigues da Silva, Vila São Pedro. Quero agradecer a todos que me ajudaram, ao povo e tudo, unido, né? Não tenho palavra para falar. Deus abençoe a toda a turma aí de prefeitura. Me deram todo o apoio, a população, por tudo aí. Me deram marmita, mandaram comida, agradecer a todos. Não sei se escrever direito, mas o povo unido jamais será vencido, aquela coisa toda. E ela perdeu cama, guarda-roupa, mas isso não importa. O que importa é a vida, né? Só para você ter uma ideia, um dos poucos, vamos assim, não, porque a gente não vai colocar tudo aqui, mas só colocando isso. No fundo da Vila União também, teve a moradora que foi acordada pelos vizinhos, né? Estava enchendo de água a casa dela, que é o caso aqui que o Cléber está passando. O Ney também estava avisando. Ontem, quando a gente foi ajudar a colega na Vila União, passou o pessoal da prefeitura pedindo para nós sairmos rapidinho e lá, né, que ia abrir a represa. Foi um verdadeiro.
Se for verdade esse aviso.
Não tem.
Não abriu nada disso.
Não abriu nada. De abrir represa nenhuma. Não,
isso aí
a
saiu.
A represa.
Isso aí saiu um fake news ontem, Osvaldo.
Mas já foi muito fake news. Isso aí... Foram pessoas colocando pix para receber dinheiro. Um absurdo. A represa, na verdade, ajudou a conter, como disse o próprio prefeito, e como nós já colocamos
ontem. Coronel Melo também.
O comandante do exército.
Ele veio fazer uma vistoria agora, o pessoal está
vendo. Não, da Defesa Civil do Estado.
Sim,
né?
Mas...
Então, contanto que a represa ali da Santa Rosa foi a que segurou essa água. Né? Segurou a água para não...
A PR-855, juntamente com a represa.
Porque se não fosse a represa ali, meu amigo, olha, a força da água que veio, a velocidade que veio, né? Foi um absurdo. Então, é importante destacar isso, porque, como disse a própria Defesa Civil aí, a gente...